DW Noticiário.
Bom dia e bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Nesta sexta-feira, 16 de maio, está com Glória Souza. Apresento-lhe agora o noticiário. A Nigéria vai prolongar a declaração de emergência em três estados, Adamawa, Yobe e Borno, no nordeste do país, as principais áreas de atuação do grupo radical islâmico Boko Haram. Trata-se da terceira declaração de emergência, foi solicitada pelo presidente Goodluck Jonathan e aprovada esta quinta-feira pelo Parlamento. Os média nigerianos anunciam que o presidente vai visitar esta sexta-feira a localidade de Chibok, no norte do país, onde há cerca de um mês foram raptadas mais de 200 alunas por elementos do Boko Haram. Goodluck Jonathan tem sido muito criticado, interna e externamente, na gestão desta crise, acusado de não fazer o suficiente para resgatar as raparigas. O Sudão denunciou esta quinta-feira violações do acordo de cessar-fogo por parte do governo sul-sudanês e dos rebeldes. As duas partes rejeitam responsabilidades na ruptura do acordo assinado entre o presidente Salva Kiir e o antigo vice-presidente Riek Machar a 9 de maio em Addis Abeba. Os combates e os massacres perpetrados com base nas diferenças étnicas decorrem há seis meses e já causaram milhares de mortos e 1,2 milhões de deslocados. 80 mil sul-sudaneses refugiaram-se no vizinho Sudão. Na Turquia, apesar dos esforços nos trabalhos de resgate, diminui a esperança de conseguir salvar mais de uma centena de trabalhadores mineiros que continuam bloqueados no interior da mina de carvão de Soma, no oeste do país. O grave acidente desta quarta-feira, que causou mais de 280 mortos, reacendeu o descontentamento contra o governo turco conservador, com uma greve e manifestações reprimidas pela polícia. A menos de um mês do arranque do Mundial de Futebol no Brasil, milhares de pessoas saíram às ruas de diversas cidades, bloqueando a circulação em protesto contra a organização do campeonato e contra a FIFA, a Federação Internacional de Futebol Associado. Em São Paulo, a polícia utilizou gás lacrimogéneo para dispersar um grupo de manifestantes que incendiou uma barricada. Pelo menos 30 manifestantes foram detidos, 13 foram mais tarde libertados. No Rio de Janeiro e em Brasília, a polícia utilizou igualmente gás lacrimogéneo. O antigo presidente moçambicano e atual chefe da missão de observadores eleitorais da União Africana na Guiné-Bissau, Joaquim Chissano, já se encontra na capital guineense. Deverá reunir-se hoje ou amanhã com os dois candidatos à segunda volta das eleições presidenciais que se irá realizar no domingo. Otimista, Joaquim Chissano espera que a segunda volta presidencial termine em festa. De lembrar que José Mário Vaz, apoiado pelo PAIGC, foi o candidato mais votado na primeira volta e concorre com Nuno Nabian, que tem o apoio do PRS. Cinco funcionários humanitários que foram sequestrados em janeiro na Síria foram libertados, anunciou a Organização Médicos Sem Fronteiras. Os funcionários foram raptados num hospital no noroeste da Síria, onde prestavam cuidados básicos de saúde às pessoas afetadas pela guerra civil. O presidente Vladimir Putin afirmou que a Rússia continua aberta a negociações sobre a dívida de gás da Ucrânia. Numa carta aberta aos líderes europeus, o presidente russo acusou a União Europeia de não apresentar propostas concretas para evitar um corte de abastecimento no próximo mês e pediu a Bruxelas para se envolver mais ativamente para encontrar formas de estabilizar a crise económica ucraniana. Em resposta, a Comissão Europeia classificou as afirmações de Putin como infundadas, destacando que Bruxelas procurou negociações durante muito tempo. De lembrar que Moscovo ameaça cortar o fornecimento de gás a partir de 3 de junho, porque, alega, a Ucrânia acumulou uma dívida de 2,6 mil milhões de euros. Por outro lado, em dificuldades económicas, a Ucrânia recusou cumprir as suas obrigações em protesto contra a decisão de Moscovo de quase duplicar o preço para importações de gás. Entretanto, os Estados Unidos ameaçam com novas sanções à Rússia se tentar impedir a realização de eleições na Ucrânia a 25 de maio. No terreno, os insurgentes pró-russos continuam a expandir o controlo, como aconteceu na região de leste de Lugansk, onde um conselho distrital passou para o controlo dos insurgentes armados, segundo a agência France Presse. Foram as notícias. Continue conosco.
DW Jornal da Manhã.
Nesta sexta-feira, moçambicanos saem às ruas para protestar contra leis que promovem regalias de chefes de Estado e deputados. Comunidades no centro de Moçambique denunciam maus tratos da polícia. A dois dias da segunda volta das presidenciais na Guiné-Bissau, representante da ONU apela à tranquilidade. Estas e outras informações dentro de instantes. Elementos de organizações da sociedade civil de Moçambique vão sair hoje às ruas. Protestam contra a recente aprovação pelo Parlamento de duas leis que prevêem mais regalias para os chefes de Estado e deputados em exercício ou depois de concluídos os mandatos. Os promotores da marcha dizem que as novas leis são injustas, abusivas e antiéticas e apelam à não promulgação pelo Presidente da República. A partir de Maputo, Lionel Matias tem mais informação.
São cerca de 20 as organizações da sociedade civil que decidiram sair à rua esta sexta-feira em Maputo para manifestar a sua indignação face à recente aprovação das novas leis que concedem mais regalias aos chefes de Estado e aos parlamentares, tanto durante o seu mandato como no período de reforma. A marcha foi batizada com o lema "Não ao roubo legalizado". Os manifestantes estão a ser convidados a trajarem-se de preto, que significa luto. A diretora de programas do Fórum Mulher, Zira de Deus, falou a DW da motivação da marcha.
O Parlamento está a aprovar leis em seu benefício, não olha para aquilo que é a real preocupação dos moçambicanos deste país. Então, isso nos leva a ir à rua. No dia a dia, conseguimos constatar que a pobreza está a atingir níveis alarmantes, a desigualdade social tem vindo a aumentar e, ainda assim, não estamos a perceber, do parte dos nossos dirigentes, uma seriedade para ultrapassar conjuntamente, coletivamente, estes problemas.
De acordo com o manifesto das organizações da sociedade civil, promotoras da marcha, não se pode conceber que num país pobre os deputados aprovem leis destinadas a estimular a acumulação de riqueza de forma ociosa e à custa dos impostos dos seus eleitores. As mesmas fontes revelam que o salário de um deputado é suficiente para pagar 23 trabalhadores com salários mínimos no setor da agricultura, área considerada pelas autoridades como sendo a base do desenvolvimento do país. O líder de uma bancada parlamentar tinha um rendimento 50 vezes superior a de um trabalhador de base. As novas leis prevêem, por exemplo, que um chefe de Estado, após concluído o seu mandato, tenha direito a um subsídio de reintegração, equivalente a 10 anos de vencimento base atualizado, para além de viagens anuais pagas pelo horário público para qualquer parte do mundo, para si e familiares, entre outras regalias. Só o impacto destas regalias para os antigos chefes de Estado vai representar mais de 1 milhão de euros para o orçamento do Estado. Zira de Deus diz que deve haver justiça num país em que muita gente ainda está afetada pela pobreza extrema. Estatísticas oficiais apontam para mais de 30% da população que vive na pobreza absoluta.
No quadro destas todas as questões que nós estamos vindo a protestar, exigindo mais transparência, mais equidade social e justiça social e a ética dos nossos dirigentes, né, como servidores públicos.
Zira de Deus recorda que quando os médicos realizaram uma greve no ano passado, exigindo melhores salários, a resposta das autoridades foi de que a exigência era incomportável para o horário público e questiona-se como é que o Parlamento acaba de aprovar agora regalias altíssimas. A fundamentação do Parlamento para a aprovação das duas leis é de que é necessário dignificar os cargos de chefe de Estado e de membro do Parlamento. Para Zira de Deus, o país tem vários desafios neste momento e é nisso que se deve concentrar.
O país tem muitos desafios por ultrapassar, questões sociais ainda por se ultrapassar, questão, por exemplo, da acesso à escola, acesso à maternidade, acesso a medicamentos, ainda por se estudar, um desafio muito grande para as partes mais baixas, para a classe trabalhadora, a comunidade em geral, no caso.
A última manifestação de rua, promovida por organizações da sociedade civil este ano, foi em protesto contra alguns artigos do anteprojeto de revisão do Código Penal, considerados atentatórios aos direitos das mulheres e da criança. Na sequência da manifestação, o Parlamento retirou os artigos em causa. A manifestação desta sexta-feira tem como um dos objetivos apelar ao chefe de Estado para não promulgar as novas leis. De Maputo para DW, Lionel Matias.
E este é o tema da nossa pergunta de hoje. Como ouvimos, os moçambicanos vão hoje às ruas em protesto contra leis que promovem regalias a chefes de Estado e deputados. Nós queremos saber, e no seu país, como comenta as condições, direitos ou regalias do chefe de Estado e deputados? Contamos, já sabe, com a sua participação.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Continuamos em Moçambique, mais precisamente na província central da Zambézia, onde a população denuncia maus tratos protagonizados pela PRM, a Polícia da República de Moçambique. As comunidades exigem celeridade no combate à criminalidade e cooperação com as autoridades locais. Em Climane, Marcelino Moeia desenvolve o tema.
A Polícia da República de Moçambique vai celebrar no próximo dia 17 do corrente mês 39 anos da sua fundação. As críticas para aquela instituição do Estado na província da Zambézia, centro de Moçambique, chegam de diversos quadrantes da sociedade pela sua maneira de atuação e patrulhamento para estancar a onda de criminalidade caracterizada por roubo ou assaltos com recursos de armas brancas e de fogo, não só à noite, mas também de dia, às instâncias comerciais, incluindo residências. Os líderes comunitários, principais autoridades com quem a polícia trabalha, afirmam que quando são identificados e apresentados criminosos à polícia, 3 dias depois da sua detenção são soltos, sem que, no entanto, haja consultas populares ou mesmo esclarecimentos das autoridades comunitárias sobre os procedimentos consumados. Este ato deixa gastado aos que detêm o poder de manter ordem nas comunidades. Ao certo, segundo o líder Tivir, não se sabe qual é o verdadeiro papel da polícia na sociedade.
Há casos que fica lá no nosso campo onde nós vivemos, que acontece lá, que nós encaminhamos diretamente à polícia. Às vezes essa pessoa ou matou um amigo, ou queimou uma casa de um outro. Se nós vermos que essas coisas, essa parte não nos pertence para a polícia, se nós levamos aquela pessoa para lá, em uma semana ou em 3 dias, você vê que ele está na mesma zona.
João José e Sandré Tomo, cidadãos ouvidos pela nossa reportagem, afirmaram que a corporação policial confunde cidadãos inocentes com criminosos até a ponto de torturá-los. Esta situação, de acordo com nossos interlocutores, reduz a coesão entre a polícia e a população.
Aqui no bairro há muitos criminosos mesmo. Até que nós ficamos à rasca muitas das vezes nas tardes, nas noites, quando queremos passear.
Já para a polícia bastar perguntar onde a gente se reside e dissermos que vivemos no Torrone Velho, então concluir que somos criminosos.
Apesar deste mau relacionamento entre a polícia e residentes de Climane, chefe das operações de comando provincial da Polícia da República de Moçambique na Zambézia, Almeida Alcandrinho, manifestou o interesse de cada vez mais a corporação policial estreitar laços com a população para reduzir assaltos frequentes nas unidades residenciais. Refira-se que só de janeiro a abril deste ano vários crimes bárbaros foram cometidos na província da Zambézia. Muitos atores não foram apanhados.
Sabemos perfeitamente que o criminoso vive no bairro. E no bairro está o nosso povo. Então nós temos que trabalhar e temos que trabalhar com o nosso povo para justamente combatermos juntos a criminalidade. Desbaratarmos aqueles que não querem ver o nosso povo à vontade.
Dados oficiosos avançados pela polícia dão conta que estão neutralizados 36 quadrilhas compostas por 79 criminosos em 4 meses. De Climane para DW, Marcelino Moia.
Ainda em Moçambique, o recenseamento de Afonso Lhacama, líder da Renamo, deu esperança de um entendimento entre o principal partido da oposição e o governo, mas o diálogo voltou a bloquear. O impasse nas negociações está a afetar vários setores da vida do país, como nos conta Guilherme Correia da Silva.
Em Moçambique, o recenseamento do líder da Renamo, Afonso Lhacama, foi seguramente uma conquista para o partido. Lhacama não se recenseou até 8 de maio, porque as brigadas de recenseamento não se conseguiam deslocar às áreas de confrontos entre tropas governamentais e homens armados da Renamo no centro do país. de Lhacama recenseou-se um dia antes do prazo terminar e já depois das autoridades alargarem o prazo do recenseamento eleitoral. De Lhacama disse numa entrevista exclusiva à DW África que foi preciso negociar com o governo moçambicano.
Porque o governo da Frelimo ou de Moçambique não estava interessado com o meu recenseamento. Foi preciso que voluntariamente mandássemos cessar fogo aqui na Gorongosa e na região de Muxungwe, como fosse troca para que as brigadas de recenseamento pudessem entrar.
O recenseamento de Afonso de Lhacama não foi só uma boa notícia para a Renamo. Foi também um motivo de esperança para muitos moçambicanos, diz o analista político Silvério Ronguane, sobretudo tendo em conta que, antes de se recensear, de Lhacama ameaçou impedir as eleições de 15 de outubro se a Renamo não participasse no escrutínio.
Uma vez que o líder Renamo foi recenseado, a Renamo já fez a sua inscrição para o processo eleitoral, que é uma esperança de que isto, afinal, poderá não desembocar num conflito generalizado, como todos nós temíamos.
Mas o impasse entre governo e Renamo continua. Depois de avançar um pouco com a aprovação de modificações na lei eleitoral exigidas pelo maior partido da oposição, o diálogo voltou a tropeçar. Desta vez porque a Renamo pede paridade nas forças de defesa e segurança antes de desarmar os seus homens, algo que o governo moçambicano recusa. Diz o sociólogo Moisés Mabunda.
Depois do consenso alcançado quanto ao pacote eleitoral, esperava-se que houvesse um avançar profundo para as outras questões que igualmente preocupam os moçambicanos, nomeadamente da Renamo.
Porém, esse avanço não chegou e muitos moçambicanos estão indignados, comenta Mabunda. O impasse no diálogo entre o governo e a Renamo tem afetado bastante Moçambique, por exemplo, no setor do turismo.
Nós não tivemos, nos últimos 9 meses, aquela avalanche que temos tido de estrangeiros que vêm gozar, vêm divertir-se nas nossas praias.
Mas nem é preciso ir às praias para ver os efeitos da crise político-militar que dura há um ano. O impacto no dia-a-dia dos moçambicanos é avassalador, afirma o analista Silvério Ronguane.
Estamos a falar de pequenas coisas. Existem distritos, localidades inteiras, cujo abastecimento depende de um caminhão, por exemplo. Mas como o caminhão não pode passar em Muxungwe ou tem que ficar retido, então aquela zona pode não ter um abastecimento.
Henriques Viola, analista político do Centro de Estudos Moçambicanos e Internacionais, resume.
É um impacto bastante alargado que se estende desde o cidadão comum até mesmo com instituições de fora do país que também têm interesse nesse país.
Viola defende que a sociedade civil deve atuar mais, fazendo mais pressão junto dos dirigentes políticos para resolver a atual crise político-militar, até porque em causa está também o Estado de Direito, diz o analista. Mas o trabalho da sociedade civil não é fácil.
No momento em que a sociedade acha que a situação está suficientemente apaziguada, no momento em que a sociedade acha que a lei é esta e é esta lei que devemos cumprir, as coisas mudam no dia seguinte. Portanto, a sociedade civil, enquanto não saber que a lei continuará sendo a mesma, evidentemente que não terá condições de poder atuar como deve ser. E mais ainda, sendo uma sociedade civil que ainda precisa desenvolver bastante sua ponta de recursos.
Guilherme Correia da Silva, DW.
Recordo-lhe o tema em destaque hoje. Os moçambicanos saem às ruas em protesto contra leis que promovem regalias a chefes de Estado e deputados. Nós queremos saber, no seu país, como comenta as condições e os direitos do chefe de Estado e deputados. Contamos com a sua participação. Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de. Se preferir, envie o SMS para o número 00491758198273. Joaquim Chissano, antigo presidente de Moçambique e líder da missão de observadores eleitorais da União Africana na Guiné-Bissau, está otimista para a segunda volta das presidenciais no domingo. Também o secretário-geral adjunto das Nações Unidas em Bissau, o guineense Carlos Lopes, espera que o país possa entrar numa fase de tranquilidade sem convulsões no setor militar, como nos conta a partir da cidade da Praia, Nélio dos Santos.
O guineense Carlos Lopes está há 4 dias na cidade da Praia, a participar no 2º Fórum de Transformação de Cabo Verde, que termina esta sexta-feira, mas atento ao processo eleitoral na Guiné-Bissau.
A minha esperança é que continue a ser um processo pacífico e sem intervenção de atores que normalmente têm interrompido alguns dos processos eleitorais na Guiné-Bissau. Nós temos grandes esperanças que isto possa ser uma oportunidade, uma janela, que os guineenses vão aproveitar se lhes forem dadas as oportunidades. Todos estamos cansados dos conflitos que têm custado ao país imenso. Neste momento, a Guiné-Bissau é a economia mais pequena do continente, em termos de produto interno bruto, e isso é o resultado de muito, muito, muito conflito e destas décadas perdidas.
Já se perdeu muito tempo e as cíclicas crises têm cansado a comunidade internacional, avisou.
As Nações Unidas sempre estiveram presentes durante todo este período. Há um enviado especial do secretário-geral, que é o Sr. Ramos Horta. Isto é uma prova de um grande interesse por parte das Nações Unidas em relação ao país. Mas é evidente que as Nações Unidas também têm limitações, porque a Guiné-Bissau já cansou os atores principais do Conselho de Segurança, com as suas convulsões quase permanentes. Existe pouco apetite para um engajamento mais profundo em matérias relativas à Guiné-Bissau e, portanto, o Secretariado das Nações Unidas, digamos a máquina, tem que seguir aquilo que é a vontade dos membros do Conselho de Segurança.
Quanto ao futuro imediato da Guiné-Bissau, o secretário-geral adjunto das Nações Unidas acredita que pode ser entusiasmante se os guineenses colaborarem.
Eu penso que a Guiné-Bissau vai com certeza poder contar com um grande entusiasmo da parte de organismos internacionais. Todos estão à espera que se resolvam estas contradições, estas dificuldades políticas, para poderem voltar a fazer parte, digamos, do processo de construção e desenvolvimento do país. Eu, como secretário-geral adjunto das Nações Unidas, tenho sempre, apesar das restrições do meu mandato, tentado influenciar as políticas internacionais sobre a Guiné-Bissau para que se possa chegar a bom porto.
Enquanto secretário-geral adjunto das Nações Unidas, Carlos Lopes evitou comentar as declarações do representante da ONU em Bissau, José Ramos Horta, que tem defendido um governo inclusivo, formado não só pelo PAIGC.
Eu não queria comentar, devido às minhas funções e muito menos pôr em causa as atribuições que são as do enviado especial do secretário-geral nas Nações Unidas, na Guiné-Bissau, que é evidentemente a pessoa que fala em nome do sistema em relação ao meu país. Do ponto de vista estritamente pessoal, eu espero é que possamos entrar numa fase de tranquilidade.
Enquanto isso, o ministro cabo-verdiano das Relações Exteriores, Jorge Borges, anunciou a retoma das relações com a Guiné-Bissau assim que o governo de Domingos Simões Pereira for empossado.
Neste momento pensamos que há todas as condições para relançarmos. Antes do golpe de Estado de 2012, o primeiro-ministro tinha estado lá, nós tínhamos feito um roteiro bastante grande que envolvia as várias áreas de cooperação. Portanto, é preciso agora, de facto, com o novo governo, nós analisarmos esse tipo de cooperação e tentar repor também o roteiro.
As relações políticas e económicas entre Cabo Verde e Guiné-Bissau estão suspensas desde o golpe de Estado de 12 de abril de 2012 na Guiné. Da Cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
Escute a DW em FM, em Cabo Verde, através da Rádio Nova. Santiago, 101.6 e 97.0 MHz. São Vicente, 102.3 e 104.3 MHz. Boa Vista, 97.0 MHz. Brava, 99.1 MHz. Sal, 106.4 MHz. Santo Antão, 99.9 MHz. E São Nicolau, 101.0 MHz.
De lembrar que no domingo realiza-se a segunda volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau e a DW Português para a África vai ter uma emissão especial. Não perca na emissão da noite o programa especial dedicado às eleições às 19h30.
DW Desporto.
A manutenção do Hamburgo no campeonato principal de futebol na Alemanha é ainda uma incógnita. Esta quinta-feira, a equipa empatou a zero na recepção ao Greuther Fürth no jogo da primeira mão dos play-offs de manutenção na Bundesliga. O empate complicou ainda mais a vida ao Hamburgo, que no próximo domingo terá de se deslocar ao terreno do Kräuterfurt, terceiro colocado da segunda divisão, para definir quem vai disputar o campeonato de elite na próxima época. Com mais de 57 mil pessoas, o estádio do Hamburgo encheu para assistir ao encontro, mas faltou criatividade e pontaria à equipa anfitriã. Na primeira parte, o Hamburgo atacou pouco e quase não criou perigo ao Kräuterfurt, que preferiu manter-se na defensiva. No segundo tempo, o Hamburgo entrou em campo mais determinado, pressionou mais e criou oportunidades. Os visitantes responderam na mesma moeda, com situações de perigo para o Hamburgo, que nos últimos minutos ainda insistiu, sem sucesso, chegar ao golo. Se virmos o jogo de hoje, houve muitas oportunidades. A primeira parte foi difícil para nós. A outra equipa jogou muito bem, nós nem por isso. Na segunda parte, pressionamos um pouco mais. Estivemos na frente e também conseguimos criar algumas oportunidades muito boas. No final, o resultado 0-0 foi merecido. Devemos ficar contentes, porque eles causaram muito perigo. Afirmou Rafael van der Vaart, jogador do meio-campo do Hamburgo. Também o atacante Pierre-Michel Lazoga reconheceu o mérito dos visitantes. Acho que o Fürth colocou em nós o favoritismo e se fechou na defesa. Por isso foi difícil para nós avançar, como claramente se viu. Mas ainda não há nada definido. 0-0. Agora queremos ir a Fürth e garantir a vitória, disse o jogador. Do outro lado, o Kräuterfurt ficou mais perto de voltar à primeira divisão do futebol alemão, onde atuou pela primeira vez na época 2012-2013. E a jogar em casa no próximo domingo, o treinador Frank Kramer não quer deixar escapar a oportunidade. Tivemos boas oportunidades. Jogamos realmente muito bem, mas ainda não conseguimos. Mas nós temos o segundo jogo no domingo e aí sim temos de conseguir. Se tivermos oportunidades, temos de aproveitá-las e corresponder à expectativa. Também o guarda-redes do Kräuterfurt, Wolfgang Hessel, prefere ser cauteloso em relação ao próximo encontro, que será decisivo. Até agora, ainda não alcançamos nada. Mostramos que estamos cá e que podemos ganhar o jogo. Isso é importante. A partida foi ótima. Não só foi bom ter jogado cá, como também ter conseguido um resultado a zero, afirmou o guarda-redes. O Hamburgo é o único fundador da Bundesliga que até agora nunca desceu de divisão, somando 51 anos consecutivos no campeonato principal de futebol da Alemanha. Esta época, o Nuremberg e o Eintracht Braunschweig já têm a descida de divisão confirmada. No caminho inverso, Colónia e Paderborn asseguraram o acesso à principal liga germânica na próxima temporada.
DW Espaço do Ouvinte.
E passo já a palavra ao Márcio Pessoa com as respostas dos ouvintes.
Bom dia, Glória. Bom dia aos ouvintes. Várias respostas. O Caiane Rivas diz que a questão não é o partido, ou melhor, não são os partidos no poder, mas as pessoas que governam, ou seja, os líderes dos mesmos partidos. Para ele, o partido por si só não irá roubar, mas os dirigentes, estes sim, são autênticos larápios. Tony Francisco Chapiraca, também é moçambicano, discorda do fato de o cidadão votar sempre nas mesmas pessoas, desatentas com o povo. Manuel Vulula lembra a todos que a concentração para a marcha é na estátua de Eduardo Mondlane em Maputo. Ouvinte que se identifica como Mano Salva da Graça diz que querem legalizar a roubalheira em Moçambique. Arsênio Comé diz que os camaradas estão a sugar até o espírito do povo. Domingos Franco acha que a legislação é uma brincadeira com o povo. Gervásio Bento de Chimoio diz que quando o rapper Azagaia canta, muitos condenam. Ele acha que o povo está no poder. Talvez se as pessoas forem às ruas, pensem um pouco no futuro do país. Ossifo Lisboa de Quelimane diz que também vai para a marcha. Clayton Costa diz que se essa lei for promulgada, será o fim. Falam que o parlamento é a casa do povo, mas nada fazem em benefício desse povo, diz o Coça. Pitmonas Kiala acha que a ganância e a ambição são problemas de muitos líderes africanos. São várias as reações dos ouvintes, Glória.
Obrigada, Márcio. E termino com uma última informação. Arranca hoje o Censo Geral da População em Angola, uma mega operação que envolve mais de 100 mil pessoas. Decorre até ao dia 31 de maio. Fica completa a informação. Tenham um bom dia.